O que significa se permitir? O meu nome é Larissa Guerra e me permitir tem a ver com fazer o que eu realmente quero, assumindo os prazeres, o lado bom disso, mas também as responsabilidades que vêm com essa decisão.
O meu nome é Marina Mels e me permitir é fazer valer o meu desejo, ciente de que isso pode gerar algum desconforto nos outros. Lu Santos, que nos abençoe, porque a temporada de 2024 começa com um papo de amigas sobre o tal vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. O que é se permitir? Vale tudo para se permitir? Vem com a gente nessa brisa e boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Ai, que saudade que eu tava.
Donas
da Porra Toda.
2024 chegou e com ele a tal da lista de resoluções de ano novo, a fatura do cartão com os excessos de dezembro e os planos para curtir o carnaval que, graças a Deus, tá logo aí dobrando a esquina.
No final do ano, pipocaram no Twitter diversos memes parafraseando o verso vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, que eu não vou me atrever a cantar porque vocês não querem começar o ano desse jeito. Então veio assim, desde vamos nos demitir, ou que tal não viver tudo que há para viver? E aí a gente ficou pensando muito nisso, o que é, afinal de contas, esse vamos nos permitir? De que maneira ele nos atravessa? Quais são os riscos, as dores e delícias do tal do se permitir do meme? Vai lá, Larissa Guerra, começa aí, o que é para você o se permitir?
Oi, Marina Melos. Então, feliz ano novo, amiga.
Feliz ano novo, amiga.
Ai, amiga. É, enfim, eu acho que a gente tá nessa grande brisa. Eu gosto também do meme que fala, vamos nos permitir mais ou menos. Assim, tá? Mas eu acho que essa questão de você se permitir tem muito a ver com o famoso assumir os seus BOs, assim. Assumir as tuas vontades, assumir o desejo, o que tu quer pra tua vida, sei lá. Seja comer um pedaço de torta às 5 da tarde, seja largar tudo e morar em outro país, assim, sabe? É, acho que é muito mais sobre você entender as tuas vontades e bancá-las, de certa forma. Mas, claro, entendendo as responsabilidades disso, né? Não é meter o louco, assim.
É, então, pra mim tem uma linha tênue, assim, que divide o impulsivo do vamos viver tudo que há pra viver. Pra mim não é a mesma coisa.
Não
sabe?
É.
Acho que tem uma galera ali no vamos viver tudo que há pra viver, e aí o cartão de crédito que lute, e aí vou pedir demissão, e depois, meu Deus, tô ferrada aqui com essa conta pra pagar, sabe? Acho que não é bem por aí, assim. Pra mim, o se permitir é mais sobre saber o que você tá fazendo, conhecer as possibilidades e poder optar por fazer o que você tem vontade, entendendo que isso pode desagradar os outros, né?
Uhum.
E aí tem uma outra coisa que eu fiquei brisando também sobre o se permitir, que eu acho que a gente tá num momento de que a gente tem se permitido fazer coisas que desafiam algumas posturas postas pra gente, assim, sabe? Então, se permitindo, sei lá, vou dar exemplos idiotas, tá? Mas assim, se permitindo usar qualquer roupa para fazer uma determinada coisa que supostamente exige uma montação. Se permitindo ter outros formatos de relacionamento. Se permitindo ter, sei lá, uma aparência X ou Y e se sentir uma grande gostosa. Sabe? Acho que a gente tem uma coisa do se permitir quase social, assim, quase compartilhada, que é de um se permitir quando a gente percebe que o que a gente está se privando de fazer é só o fruto de um preconceito, fruto de uma realidade posta que a gente quer questionar, assim. Acho que tem um lugar aí também meio social do se permitir, sabe?
Sim. Não, acho que tem muito esse lugar. Acho que ele passeia muito por essas ideias pré-concebidas do que é você ser mulher, do que é você ser adulto, do que é você performar socialmente, né? Um comportamento. Eu acho que tá muito ligado a isso. E aí, talvez, esse processo de você se permitir more nesse lugar, assim, de você entender que, às vezes, não é uma questão de certo ou de errado, mas é de você bancar realmente o que tu tá afim. Faz sentido?
É, eu lembrei de outra coisa, super, eu lembrei de outra coisa que conversa muito com isso, assim, é que os reflexos dessa permissividade que a gente tá tendo com essas questões mais amplas, assim, estão nas próprias tendências de comportamento, sabe? Então, assim, as pessoas estão se permitindo sair de casa e não beber, por exemplo. não beber bebidas alcoólicas. Será que antes elas bebiam porque sentiam essa pressão social? Então elas estão se permitindo optar por outras coisas, sabe? É, acho que tem um reflexo no comportamento, assim, desse se permitir que não é tão íntimo, mas que no fundo bate em todo mundo, assim, sabe? As mulheres estão se permitindo dizer ou que não querem ser mães, ou que são mães e não gostam de algumas coisas, ou que são mães e amam, e é a coisa que mais amam fazer na vida. Mas tem um tecido um pouco maior pra gente se jogar, assim, sabe? Uma possibilidade um pouco maior. E acho que isso também ajuda a gente a se permitir um pouco mais. Claro que quando a gente tá falando do meme, a gente tá falando de um se permitir muito íntimo, né? E muito mais, sei lá, não extremo, não gosto dessa palavra, mas assim, muito mais radical, né? Isso de vamos mudar pra outro país, vamos vender tudo, vamos, sei lá, viver X coisa. Mas eu acho que também tem esse se permitir mais amplo que tá acontecendo meio com todo mundo ao mesmo tempo, assim.
Tem. Eu acho que eu fiquei um pouco pensando também se isso não pode ser até um reflexo da vida pós-pandemia, sabe? Porque pra mim, eu acho que bate um pouco nesse lugar, assim, de depois de ter passado. E não é muito assustador pra ti, Marina, que, cara, faz 4 anos.
Super.
Meu Deus, eu fico assim, ó, explode meus neurônios, tá? Quando eu paro pra pensar assim. E aí, eu acho que tem um pouco isso, assim, de que a gente ficou privado por tanto tempo de tanta coisa, que aí agora a sensação que eu tenho é de que sim, eu vou me permitir, sabe? Tipo, vou me permitir. Mas também tem a ver com essas coisas que nem tu falou, ah, eu vou me permitir ir pra um rolê e não beber, ou eu vou me permitir nem ir pro rolê que todo mundo vai porque eu não tô afim.
É. Acho que tem um lugar de super concordo contigo. E tem uma coisa, você falou da pandemia, tem uma coisa que é... A gente tá se permitindo tanto que todo mundo terminou 2023 exausto, né?
Nossa,
Fiquei muito pensando assim, meu Deus, eu acho que eu não lembro de um ano... Todo ano a gente termina cansado, óbvio. Mas assim, eu não lembro de um ano que foi um cansaço tão compartilhado, tão coletivo quanto ano passado. E eu comecei a pensar sobre isso... E assim, foi o primeiro ano que a gente viveu realmente sem pandemia.
É, que foi, entre aspas, normal, assim, né?
É, só que assim, foi o normal com 3 anos reprimidos, né? Então foi o normal, assim, que 2020 a gente passou em casa. 2021 a gente começou a vacinar de leve e tal. 2022, no início do ano, teve Ômicron. Então até ali abril ficou aquela coisa meio esquisita. E aí o resto do ano a gente viveu. 2023, não. A gente viveu de janeiro a dezembro, sem esse fantasma nos atordoando e com muita coisa reprimida para viver. Então, acho que a gente ficou cansado porque, assim, a grande maioria das pessoas saiu muito mais, viu mais gente, viajou, fez mais atividade física ao ar livre, sabe? Fez muito mais coisa do que estava acostumado. Mas, enfim, entramos num rolê de cansaço aqui. Me conta, o que, que você se permite, Larissa Guerra?
Ai, muitas coisas. Eu acho que eu me permito muito mais hoje em dia fazer as coisas que eu quero, sem me importar tanto com as opiniões alheias, assim, com o julgamento alheio, principalmente. Não é tanto a questão do desconforto, como tu falou, mas é o julgamento. Assim, sabe? Hoje eu até tava conversando com a Ana, que faz a unha pra mim. E aí, a gente tá falando, tipo assim… Cara, eu uso muito a desculpa de que eu tenho 35 anos, tá? Marina sabe disso. Eu digo, gente, eu tenho 35 anos, sabe? Eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu tô com as vacinas todas em dia. Então, eu vou me permitir fazer tal coisa sim, sabe? Acho que me permito descansar. Acho que me permito, hoje em dia, me fragilizar também, nos momentos em que eu tô frágil e me permito falar pras pessoas de, tipo, ó, não tô legal, sabe? Tipo, não adianta, tipo assim, me dá um tempo aqui que eu preciso de um respiro. Eu me permito um pouco com a comida também, assim, que, né, às vezes até
um
demais.
Permissivas.
Não, mas eu acho que hoje em dia eu aprendi a ter uma relação muito mais tranquila. Já me permiti muito mais, assim, nesse quesito. Mas eu acho que o descanso, onde mora esse meu, o meu descanso, me permito sair de férias sozinha. Passar 3, 4 dias sozinha, né. É muito bom.
Ai, delícia. Cara, eu acho que uma coisa que eu me permito mais e que eu me julgava muito por fazer é ser cara de pau. É, no seguinte sentido. Não ficar com vontade de conversar com pessoas que eu tenho vontade por me sentir, sei lá, melindrada, tímida. Ai, o que essa pessoa vai pensar de mim. Assim, sabe? Então, hoje, se eu tenho vontade de sair pra conversar com uma pessoa, pra tomar café com uma pessoa, para trocar, mesmo que eu não a conheça, eu vou convidar.
Uhum.
E eu vou fazer. E aí a pessoa achou que você é completamente tresloucada. Não importa. Eu vou fazer. Porque para mim é uma permissão que eu me dou para me abrir para outras pessoas, assim, sabe? E é a coisa que eu mais amo fazer. E por muito tempo eu fiquei, você sabe, a gente já teve essa conversa, assim. Eu fiquei muito num lugar de... Mas será que essa pessoa... Será que eu sou inteligente o suficiente para conversar com essa pessoa? Será que eu li livros o suficiente? Será que eu sou interessante o suficiente? Será que essa pessoa não vai me achar, sei lá, ridícula por estar convidando ela para X coisa? E hoje eu não penso mais nisso, assim. Eu desgarrei disso totalmente. E graças a isso eu me permiti ter novas amizades e conhecer outras pessoas de uma forma muito bonita, assim. Então acho que me apaixonar pelos meus amigos e entender que, pra mim, eu sei que pra várias pessoas não é a realidade, mas pra mim o número de pessoas é ilimitado. Eu quero ter a maior quantidade de pessoas próximas, de amigos, de afetos que eu puder. Porque isso me faz bem, me liberou pra me permitir fazer esse tipo de coisa, assim, sabe? E é uma coisa que eu tenho orgulho, assim. Que eu gosto muito de ter me permitido e de me permitir cada vez mais. E sobre esse lance...
Já tá chorando, amiga?
Não, não tô.
Não,
tô ótimo.
Ah, então não. Tá. Achei que já tava... Eu pensei, meu Deus, é o primeiro episódio do ano, nós já vamos chorar, é isso?
não, tô ótimo. Acho que sobre esse lance da comida, eu tenho uma relação do eu mereço, né? E ele mora bem perto do eu me permito.
Eles são vizinhos de porta.
Então, isso pra mim não é muito, muito, muito bom, não. Temos que trabalhar, estamos trabalhando nisso. Acho que isso é uma coisa que eu me permito também. E o que eu não me permito é o que você se permite muito bem e que eu preciso me inspirar mais em você, assim, que é descansar. Eu não me permito descansar. Isso é um horror, isso é uma tragédia, isso é péssimo, assim, porque descansar é uma coisa que é como se eu estivesse o tempo inteiro fazendo uma coisa errada, sabe?
Ai,
a sensação
difícil,
que eu tenho,
né?
É que eu... É super. A sensação que eu tenho é de que eu preciso me esconder porque eu tô, sabe, eu tô descansando, olha que horror, sabe? Então, descansar é uma coisa que eu preciso me permitir mais. Você precisa se permitir mais o quê?
Ai, eu olho, eu acho que se eu me permitir mais... Ai, amiga, né? Eu acho que eu preciso me permitir ter mais coragem, sabe? Nesse momento da vida, assim, eu tenho pensado muito, assim, sobre esse aspecto da coragem pra me jogar pras coisas. E eu acho que eu sou corajosa em muitos momentos, assim. Mas eu também me vejo com muito medo e muito preocupada também com as consequências, com as coisas. Mas às vezes também eu fico pensando, gente, é só a vida, né? É a vida, e a vida é isso, é fazer esses movimentos, é você se permitir e assumir a responsabilidade disso. Eu acho que, cara, eu tenho muito essa noia, assim, da responsabilidade. Eu acho que também um pouco, conversa um pouco com essa questão de se permitir, porque eu assumi muita responsabilidade desde muito cedo, né? A gente já teve várias vezes essa conversa aqui. Então eu sinto que durante muito tempo eu não me permiti, porque eu tinha muitas obrigações, assim, muitas, e eu sentia um peso gigantesco por ter que fazer as coisas, por ter que ser uma boa aluna, por ter que ser uma boa filha, sabe? Então, acho que uma boa profissional. Então, hoje, eu tô muito mais nesse movimento de, sim, eu vou fazer, é o que eu quero fazer, e eu vou me permitir curtir e aproveitar e ter prazer a partir disso, e eu vou assumir a responsabilidade também. Eu não deixo de ser uma pessoa responsável me permitindo, né? E eu acho que o que me parece errado nessa vulgarização do vamos nos permitir é que as pessoas acham, na maioria das vezes, que é você simplesmente soltar o freio, né?
Uhum.
E viver loucamente sem pensar na responsabilidade que vem com isso junto.
É, então, vamos lá. O medo de ser levemente cancelada, né? Mas eu tenho bastante bode, assim, com essa coisa do se permitir de uma forma, desse incentivo a você se permitir sem alguns avisos importantes, sabe? Sem o Ministério da Saúde adverte, assim, nesses lugares, assim. Porque
eu gostei disso.
Não é? Porque, assim, se fala muito sobre bancar o seu desejo. Ah, você precisa. A gente falou aqui, a gente precisa. Olha que lindo que é você bancar o seu desejo e tananã. Mas, cara, a gente tá falando de um lugar que é bancar o seu desejo com responsabilidade, com um olhar afetivo para os outros. E eu tenho observado muitas pessoas entendendo errado esse vamos nos permitir e entendendo quase como se fosse uma adolescência tardia, assim, sabe? Como se agora que a gente tivesse condições, supostamente tivesse condições emocionais e burocráticas, enfim, para fazer as coisas, a gente pudesse fazer qualquer coisa e o futuro a Deus pertence, sabe? Uma coisa meio só se vive uma vez demais, sabe? Então, assim, uma galera muito endividada porque resolveu, sei lá, fazer Sim. uma viagem, fazer um intercâmbio, fazer não sei o quê, e faltou nas aulas da Nath Finanças muito, assim, sabe? Não parou pra pensar que, cara, você vai vender tudo pra viajar, mas e quando você voltar? Sabe? Como é que vai ser? Você sabe? Ah, não, vou me permitir, sei lá, romper uma relação familiar ou me afastar da minha família. Mas você tá pensando em você. Você chegou a olhar para aquele lugar e entender o que tá acontecendo? E não é que você não possa fazer isso. Você pode, você deve, se você quiser. Mas eu acho que tem muita gente tomando decisões muito importantes, com reflexos muito longos, de uma forma muito impulsiva. Sabe? Uma coisa muito... Deixando a coisa muito aberta, assim, magoando as pessoas, faltando com responsabilidade emocional sobre as decisões que você toma. Sabe? Fazendo coisas com essa alcunha do vamos nos permitir, como se o mundo fosse o seu umbigo, de uma maneira que tudo tem que se adaptar ao seu desejo, sabe? E pra mim isso não é vamos nos permitir, isso é só um egoísmo, enfim, uma postura esquisita em relação à vida, sabe? Porque aí é isso, vamos nos permitir. Então eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho e depois eu vou pedir socorro, sabe? Vamos nos permitir. Então eu vou abrir mão dessa relação de amizade, de família, de amor, porque eu quero me permitir, mas e essas pessoas, sabe? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é sim, a gente tem que se permitir mais, óbvio. Mulheres precisam se permitir mais, sabe? Pessoas minorizadas podem e devem ter acesso às coisas e aproveitar as coisas e viver as coisas e ter um pouco mais de impulsividade. Mas tem também uma coisa que é não encarar isso errado, sabe? Como a gente entendeu muitas coisas que viralizaram e que entraram nesse hype errado, sabe? Então, vamos nos permitir fazer escolhas conscientes, sabe? E o consciente é usar a roupa que eu quero usar, o consciente é comer o bolo às 5 da tarde porque eu me cuido em outros lugares, ou porque hoje é um dia especial, ou porque é ter uma escolha, mas tem que ser uma escolha consciente, sabe?
Sim.
Aí hablei.
Na hablou mesmo, hein? Mas eu queria pegar duas falas tuas, assim. Aí também eu acho que vem um pouco de que às vezes a gente precisa se permitir ser um pouco egoísta, sabe?
Tá.
E aí eu acho que conversa, volte alguns episódios e ouça o episódio da Síndrome da Boazinha. Tá? Porque esses dias eu vi uma frase que meio que falava assim, tipo, pra história de alguém, você vai ser a vilã, sabe? Em algum momento da vida, você vai ser a vilã. Então, claro, eu acho que tem que ter uma responsabilidade afetiva, tem que ter uma preocupação, mas pra gente, enquanto mulher, é muito, muito mais fácil a gente deixar de se permitir do que a gente se permitir sabendo que isso vai magoar a outra pessoa. Sabe?
Eu então, entendo, mas eu acho que magoar é uma coisa e desrespeitar é outra.
Não, claro, claro, uma outra coisa, lógico. Mas eu acho que tem muito isso, assim, de quantas vezes a gente já deixou de viver alguma coisa, de fazer alguma coisa, de tomar alguma decisão, porque a pessoa pode ficar, ela vai ficar magoada, ela vai ficar chateada, ela vai ficar, sabe? E aí tu tá ali se boicotando, tu tá ali,
claro.
Tu tá tomando um desconforto pra si, em vez de, né, tentar trabalhar isso de alguma forma, que a pessoa vai ficar desconfortável e tal, acho que tem um pouco disso também. E aí outra coisa, quando a gente fala, sim, sobre mulheres e tal, é que me chama muito a atenção que os homens sempre se permitiram, né? Sempre. Sempre foi tudo permitido. Sempre foi tudo dado. Foi tudo
Depende
fácil.
Do homem.
O homem branco, o hétero, o clássico ali, sabe?
Sim.
Então, eu acho que isso virou uma questão, sim, porque a gente tá olhando para essas permissões enquanto mulher, enquanto pessoas negras, enquanto outras minorias estão olhando também para isso e estão pensando que se permitir é um puta de um privilégio.
Uhum.
E no outro dia também tem conta para pagar. Então, também tem uma questão de acesso, assim, em você se permitir as coisas.
Eu super concordo. acho que se permitir é um privilégio, óbvio, dos pontos de vista macro, assim, né? Se permitir fazer uma viagem, se permitir trocar de emprego, né? Se tu vai trocar de emprego, significa que você tem dois. Já começa daí.
É.
Um puta de um privilégio, né? É, acho que sim, se a gente for olhar pra esse macro. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tá falando de coisas muito íntimas, assim, né? De isso que a gente, que você comentou, assim, eu me permito bancar o meu desejo, eu me permito comer um bolo às 4 da tarde, ou eu me permito conversar com pessoas que eu não conheço, mesmo com medo de que elas tenham uma opinião X ou Y sobre mim. Eu acho que aí tem um campo da permissividade que não necessariamente, não é tão ligado a gênero, tão ligado à raça, tão ligado a questões sociais, sabe? Acho que tem um lugar íntimo de hoje eu vou me permitir assistir um filme, de botar o cérebro embaixo da torneira ao invés de ler um livro, porque eu não vou ceder à pressão de ter que estar produzindo o tempo todo. É uma decisão individual e eu acho que todo mundo pode ter, sabe? Então acho que nas questões macro, claro, tem uma questão de acesso, de privilégio, mas tudo tem. Qualquer tema que a gente vai falar nesse 2024 do Donas, parte desse lugar, né? É de que pessoas têm privilégios que outras pessoas não têm. E temos que, juntas, pensar em formas de ampliar o acesso a essas escolhas, a esses privilégios. Mas eu acho que num campo íntimo tem uma coisa que a gente pode fazer pela gente. Sempre tem uma coisinha que a gente pode fazer pela gente e que não depende tanto desse macro, sabe?
Uhum, entendo. E no fim das contas, ainda sobre essa questão ali da responsabilidade e tal, eu lembro que eu até te mandei um tweet, né, de uma pessoa falando assim, você saber ali que tu pode bancar isso, mas se der ruim, quem vai limpar a bagunça é você, sabe? Eu acho que é isso que tá faltando para as pessoas entenderem um pouco, assim, sobre essa permissividade. É que se der ruim, tu vai ter que lidar com isso, assim, né? Tá todo mundo, vamos nos permitir. E aí chega a fatura do cartão ali de todas as loucuragens que tu fez e tal, e depois, como é que faz, né?
Então, menina, eu tenho um problema que eu já falei aqui, que é que quando eu bebo, porque eu bebo, né? Assim, eu bebo muito menos do que bebia antigamente, mas ainda bebo. Quando eu bebo, eu fico rica, né? E aí, isso me gera muitos problemas, porque aí eu me permito grande, assim, me permito legal. E aí, quando vem a fatura, menina, me dá até o desespero de pensar. Tô até um pouco triste. Você falou que queria choro no primeiro episódio. Toma aqui um choro falando da coisa. Você falou do se permitir mais ou menos, né? Eu não sei se é se permitir mais ou menos. Eu entendo a linguagem do meme, mas eu acho que é se permitir com a consciência de que você não é um alecrim dourado.
É.
Sabe? Que você vive num lugar onde as suas escolhas têm consequências, e essas consequências são na sua própria vida, e podem ser na vida das pessoas que você ama, sabe? Se você se permitir, sem pensar, sei lá, no impacto financeiro que isso vai ter no seu futuro, você pode precisar comprometer a renda de uma pessoa que você ama, sabe? Se você tomar essas decisões, isso tudo tem um custo, assim. Não acho que a gente tem que ser caretão e não se permitir nada e ficar o tempo inteiro com a mesma, né, enfim. Mas eu acho que dá pra fazer isso, dá pra gente se permitir, dá pra gente ter um ano lindo, um ano leve, um ano maravilhoso, de uma forma inteligente, de uma forma consciente, assim, sabe? Não é pisar no freio do vamos nos permitir, mas é vamos nos permitir e viver o que a nossa vida dá conta de viver. E não tudo que há pra viver, porque a gente não vive tudo, entendeu, Lulu? Desculpa, mas tudo meio bastante. Então,
tudo
assim,
é
o que
coisa,
a gente,
né?
O que a gente dá conta de viver, sabe? Dá conta emocionalmente, dá conta financeiramente, dá conta emocionalmente, dá conta no nosso tempo, sabe? Porque também tem uma coisa que me irrita um pouco. Ah, eu tô um pouco de ódio. Desse vamos viver tudo que há pra viver, assim, dessa coisa. De que parece que se você não tá se permitindo fazer uma viagem no meio do nada, um intercâmbio muito louco, conhecer uma cachu no meio de não sei aonde, tomar um banho de piscina 3 da tarde e trocar de emprego por um emprego que te pague menos, mas você tá feliz, você tá fazendo errado, entendeu? E assim, às vezes não se permitir é tomar a decisão certa em alguns lugares da vida, sabe? É tomar a decisão que vai te deixar em paz. Tá tudo bem se você não se permitir agora, se você se preparar emocionalmente, financeiramente, para se permitir daqui a pouquinho.
Tá, aí sabe? Eu acho que tu veio com uma coisa, viu? Eu acho que se permitir é tomar a decisão que vai te deixar em paz.
Exato, total.
Sabe? Eu acho que tem a ver com isso, sim. Mas aí também, esse deixar você em paz, mas entendendo todo esse, é o contexto, as responsabilidades, os impactos.
Querida, você pode estar em paz na Índia tendo que pagar isso não sei quando,
exato,
com homem, entendeu? Não dá.
Exato. Não, mas é isso, tipo, se tu sabe, não, beleza, eu vou fazer a loucuragem, mas eu sei que depois eu vou passar o ano ferrada, tudo bem.
Tá tudo bem, é.
É isso, sabe? É estar em paz com a tua decisão. Eu acho que tem tudo a ver com isso.
Exato. Gente, como a gente é careta, né? A gente vai só tão careta nesse episódio.
Não, pelo contrário,
não,
né? Meu Deus. Não, então, não, realmente, assim, ó, eu...
Mas é que assim, amiga, a gente tá indo... É muito louco, né? Porque a gente tá nos últimos, sei lá, 2 anos, vai. Eu e você nos permitimos muitas coisas.
Muito.
Assim,
meu Deus.
Em vários campos da vida, em vários lugares. Tanto se permitir...
Mulher, eu vivi.
É, tanto assim, ó, se permitir fazer um pole dance.
Sim.
Sabe? Se permitir nadar, se permitir usar umas roupas que a gente não usava, se permitir fazer posts no Instagram que a gente não fazia, se permitir fazer coisas no nosso trabalho, no nosso relacionamento, nas nossas amizades, sabe? Acho que a gente se permitiu muitas coisas.
Uhum.
E aí, quando a gente fala assim, parece que a gente tá suando careta. Mas eu acho que a gente se permitiu, está se permitindo, está construindo de uma forma muito tranquila.
Adulta.
Então, não soa como loucura, entendeu? Porque não é.
Não,
só porque
é uma construção.
Não é.
É uma construção. É,
é
isso.
Então,
é
eu acho que é isso que... É isso que, pra mim, são as permissões que eu me dou que mais fazem sentido pra mim, sabe? Porque não é uma coisa impulsiva, não é uma loucura, não é um instinto, não é... Tem um pouco disso tudo, mas tem também uma coisa de, cara, eu tô olhando aqui pra isso aqui e eu tô conseguindo tomar uma decisão racional. Que eu sei que eu sei o custo que essa decisão vai ter, porque sempre tem, né? Então eu sei o custo que essa decisão vai ter e eu tô disposta a bancar. Não é, ah, eu vou bancar qualquer coisa. Não, sabe? Porque, né? Também não dá. Então, acho que tem isso, sim. É se permitir viver o que você dá conta de viver.
É entender que até a loucuragem exige responsabilidade.
É isso, amiga.
É. É o fé nas maluca, mas assim, seja responsável.
É fé nas maluca, mas faz as contas.
Faz,
entendeu?
As contas. Tipo assim, tu quer ir? Vai! Vai! Vai, gata, te joga. Mas assim, ó, te prepara, sabe?
Mas vê se a capa se
segura
cabe.
Essa marimba, sabe? Segura essa marimba. Então, chegamos na nossa mesa de bar. Assim, minha mesa de bar é abstêmia nesse mês de janeiro, tá, amiga? Eu
abstêmia
decidi...
em janeiro?
É, tô... eu pensei, ai, quero passar um mês de boa, só na aguinha com gás, assim. Tô feliz com a minha decisão, estou me permitindo isso.
Delícia.
Tá gostoso.
Delícia.
Mas, e aí? Quero você, né, mesa de bar, à beira da piscina, aproveitando a vida.
Querida, não tô abstêmia, não. Tô aqui, assim, tomando meu vinhozinho branco feliz. Minha mesa de bar, o que que teria na minha mesa de bar hoje? Vamos sonhar? Minha mesa de bar hoje teria um dadinho de tapioca com gorgonzola.
Ai, que
aquele que a gente comeu aquele dia, lembra?
Uhum, lembro.
Bom, aquele. Teria, assim,
tudo.
Baldes infinitos daquele, que eu amei. Então é isso, nossa mesa de bar chegou. Vamos pra esse 2024. Quero lembrar vocês que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se/donasdapetuda. Lá, a partir de R$5 por mês, você pode apoiar esse podcast. A gente fazer todas as loucuragens que a gente vai fazer nesse ano, todas as coisas legais que a gente vai fazer esse ano também. Então você pode ir lá, os benefícios são vários, tem newsletter com todas as dicas do Mesa de Bar, tem cupom de desconto, tem um chat das nossas apoiadoras em que a gente troca, a gente conversa sobre os episódios e sobre algumas outras coisas. Então tem vários benefícios pra apoiar a gente a partir de R$5 por mês. Quem apoia a partir de R$30 ganha semestralmente um presente que eu e Larissa pensamos com muito amor para as nossas apoiadoras. E o presente do último semestre do ano passado foi um planner desenvolvido pela Carla, da Banguela, que é uma maravilhosa, que a gente adora, que tá sempre com a gente, que compra todos os nossos BOs, nossas loucuras. E a Carla fez de presente pra gente um planner com o nosso nome, com a identidade visual do Donas e várias coisas alusivas ao Donas. E a gente achou tão legal que a gente foi obrigada a dar para os nossos apoiadores. Uhum. Porque ficou muito legal.
Ai, então, foi lindo demais.
Se você quer apoiar a gente, vai lá no apoia.se/donasdapetuda.
Muito bem, também quero reforçar que 2024 chegou e essas que vos falam estão disponíveis para eventos, palestras, jobs. Vem. Chama nós aí. Chama nós que a gente tá a fim de viajar esse ano. A gente quer conhecer vocês, a gente quer passear por aí, a gente quer trocar muita ideia, a gente quer conhecer gente nova e espalhar a palavra do Donas por este Brasil, quem sabe.
Jogando pro universo, né?
Aquelas.
Vocês sabem que sempre ajuda muito a gente responder as enquetes do Spotify, avaliar o Donas por lá, dá pra dar até 5 estrelas. Então dê 5 estrelas pra gente lá no Spotify. E também compartilhar nas redes sociais. O que mais nos ajuda de tudo na vida é você pegar o link desse episódio e compartilhar no grupo de WhatsApp com uma amiga, no Stories nas redes sociais, contar pra alguém que você tá ouvindo. Isso ajuda demais a gente continuar, atenção nesse continuar, hein, babado, entre os 100 podcasts em alta do Spotify, porque sim, estamos lá e queremos continuar.
Ai, foi lindo demais isso. Marina, quero as tuas dicas.
Vamos lá, vou dar duas diquitas. Uma é o Roda Viva da Fernanda Torres, que saiu na semana passada. Gente, Fernanda Torres é assim.
Sensacional.
Ela é uma entidade. Né?
Ela é.
Ela é, assim, a pessoa. Eu não vou dizer que ela é quem eu quero ser quando eu crescer, porque quem eu quero ser quando eu crescer é ela com a Regina Casé. É esse match. Mas, assim, ela é muito maravilhosa. Ela fala de Vani e cita 500 autores e termina arrebatando coisas maravilhosas sobre como a intelectualidade branca brasileira é esquisita. Então, assim, ela é maravilhosa. Roda Viva é muito legal, esse episódio é muito legal. E aí eu fiz uma coisa que foi assistir o Roda Viva anterior dela. Que também é maravilhoso. Também é maravilhoso. Então assim, joga Fernanda Torres Roda Viva e vê tudo que tem. Porque tudo vale a pena, é tudo muito maravilhoso. E a minha segunda dica foi uma dica que ganhei de Larissa Guerra. Anotei aqui, porque eu recebo a newsletter do Donas. Então anotei aqui as coisas que eu queria ler esse ano. E uma das dicas que a Larissa já deu é o Na Sala dos Espelhos, da Liv Strömquist, que é uma quadrinista, né, que faz quadrinhos lindíssimos e fala um pouco e traz várias questões para os quadrinhos de uma forma muito interessante, muito embasada. E aí eu comprei o Na Sala dos Espelhos e assim, que porrada, né, menina?
Uhum.
Vou te dizer um troço. Me pegou, assim, muito várias coisas. É, eu comecei lendo, pensando, ah, tá, um monte de coisa que a gente já discutiu. E aí, de repente...
É...
Sabe, não mais que de repente. Uma das coisas que mais me chamou atenção e... Você sabe que eu tô pensando em fazer um episódio sobre isso aqui no Donas, se vocês quiserem, me contem. Quando ela fala de sexualidade, assim, ela fala de coisas muito interessantes nesse lugar, de como a sexualidade se transformou numa competência, assim.
Uhum.
Eu apelidei esse trecho do livro de linkedização do sexo, que é, assim, uma coisa de que a gente tem que mostrar que a gente tá evoluindo, a gente tem que mostrar que a gente tá fazendo um monte de coisa, senão fica esquisito, parece que a gente tá devendo também no aspecto da sexualidade. Então, é um livro que me pegou em vários lugares, fiz várias anotações, tá todo rabiscado, mas eu realmente gostei muito. E as suas dicas, amiga?
Então, eu quero indicar o livro Escute as Feras, da Natasha Martin. Ela é uma antropóloga francesa e ela tava em trabalho de campo na Rússia, tipo, no interior da Rússia, neve, aquela coisa toda, quando ela foi atacada por um urso. A Nath...
Uau.
Deu essa dica pra gente num dos episódios do ano passado. Eu fiquei também com esse livro na lista, assim. E eu acho que foi uma das coisas mais avassaladoras que eu já li na minha vida, assim. É muito
forte.
Nossa,
que depoimento forte, amiga.
É muito forte. É um livro curtíssimo ali, ele não deve ter 150 páginas. Mas é muito poderoso, tá? Muito poderoso. Fala dessa experiência dela, de, imagina, quase morrer. Porque o urso deu uma bocada no rosto dela, desfigurou.
Nossa senhora.
No interior da Rússia, com N condições sanitárias, logísticas e tal. E fala da jornada dela, de recuperação e de tudo que acontece a partir desse choque, assim, sabe? Desse conflito.
Nossa.
Porque tu tá ali fazendo um trabalho de campo, estudando uma comunidade, de repente você entende que tu também é bicho, né? E é, gente, é muito louco, assim, ó.
Não tô preparada, eu acho.
Livraço mesmo. vale muito a pena ler, assim, é muito bonito, muito poderoso, muito forte enquanto mulher, assim, sabe, você olhar. E aí eu tava até falando com a Elis, beijo pra Elis, maravilhosa, lá em Pomerode, esses dias a gente saiu pra tomar um sorvete, eu falei, Elis, eu quero ler livros de mulheres que se permitem, sabe? De mulheres que se jogam, de aventureiras. Eu tô cansada de ler livro de mulher triste, assim. Tô cansada, sabe? Meu Deus!
Excelente meta de
leitura. A literatura brasileira contemporânea é praticamente isso, assim. É mulher triste, sabe? Eu tô cansada. Eu já tô triste na minha vida, gente. Eu não quero, sabe? E aí eu falei, não, eu quero ler livros, assim. Então, é muito admirável, assim. É muito forte o relato dela, mas é um relato muito poderoso também, assim, sabe? De ela também, em determinados momentos, bancar os desejos dela, contestar médicos, contrariar a vontade da família, sabe? Então é muito bonito esse livro, muito bonito mesmo. Acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu já li, assim. E aí eu quero indicar também um livro que tá meio que no hype do momento, que é o Descolonizando Afetos, da Geni, né? Geni Papos, a famosa Geni Papos, que rende muitos memes por aí. Mas ela faz uma discussão muito bonita sobre não monogamia, sobre descolonização dos afetos. É até bem poético, assim. Claro, tem muita coisa que pra quem lê sobre relacionamento, sobre amor, e eu sou uma pessoa que se interessa aí pelos assuntos, já viu. Mas assim, é um bom livro também pra introduzir o assunto na vida das pessoas, assim, sabe? Achei ele tá bem didático, assim.
O seu, não vou comentar porque o seu tá comigo, inclusive.
E então... cheio de grifos, assim. Eu rabisquei o livro inteiro.
O seu, no momento, tá olhando pra mim, inclusive. Ele tá aqui do meu lado olhando pra mim, é o próximo que eu vou ler depois do que eu tô lendo agora.
É isso!
Fechou, gente. Então tá. Então até semana que vem, porque agora sim, voltamos!
Beijo. É nóis. Beijos, até!
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.